Seria todos pedido à boa vontade de aguardarem até às 15h30. Continuamos sem a presença de um grupo parlamentar. Estamos marginalmente com quórum, mas sem o Partido Socialista, como é evidente, não se pode trabalhar. Eu perguntava-vos se estariam de acordo que cancelássemos a nossa reunião, porque, como é evidente, ou então ficamos aqui à espera que o Partido Socialista compareça. Queiram vossas excelências manifestar-se.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os colegas. Naturalmente não é, pelo menos normal, que um partido com a dimensão do Partido Socialista não tenha aqui pelo menos um elemento, além de ter sido o próprio do Partido Socialista pedir o adiamento do início da reunião. Portanto, não é aceitável o que se está a passar. E temos aqui todos, os partidos estão todos presentes, exceto, ou quase à exceção, do segundo maior grupo parlamentar, Sr. Presidente. Portanto, compreendo o seu descontentamento e nós acompanhamos. Não é aceitável o que se está a passar.
Eu não sei qual é que é o procedimento nem situações como esta, porque nós todos aqui assinamos a folha de presenças, não temos reunião. O que é que nós fazemos com isto?
O deliberativo passa-se aos assuntos que não tenham necessidade deliberativa, que são as informações.
Então vamos passar aos assuntos que não têm natureza deliberativa. Faz favor, Sr. Deputado. Faz favor. Sr. Deputado Paulo Santos.
Peço desculpa, gostaria só de perceber qual é que seria a perspectiva, porque há pouco estava a dizer, estão de facto a decorrer várias comissões, vinha propositadamente por causa de dois pontos, eu gostaria de perceber se de facto a perspectiva é, como disse o Sr. Presidente, de cancelar, ou se de facto ainda haverá a possibilidade de discutir ou não.
Eu realmente não sei o que responder.
Só para saber se ainda
em mais de 10 anos. Em mais de 10 anos... Eu nunca vi uma situação
e aqueles votos da China
como esta.
Não,
a deputada queria tratar dos assuntos, pediu para que eles fossem tratados primeiro. Mas se eles não forem tratados, a senhora deputada, como é evidente, vai fazer outras coisas que tem para fazer. Só que não sabemos se, entretanto, aparece alguém do Partido Socialista ou não. Ao seu doutor, vai aparecer, mas compreenderá que não se pode pedir a 20 ou 30 ou a 10 deputados, seja que não espera que o Partido Socialista condescenda em comparecer à hora, não é? Depois de ter solicitado um adiamento dos trabalhos, que também já foi uma grande originalidade. Portanto, vamos lá à parte não deliberativa. Fundação Portugália, apresentação e objetivos da Fundação Portugália e desafios existentes da diáspora portuguesa na Polónia. Senhores deputados, temos aqui este pedido. O formato será mesa e coordenadores, mas não tem a data.
Data a fixar.
Data é a fixar, não há ainda?
Não.
Muito bem. Tenho então em consideração que esta fundação, manifestamente representativa da diáspora portuguesa na Polónia, quer falar sobre problemas do seu interesse e nosso. Para efeito, haverá uma reunião de mesa e coordenadores. Ora bem, outra informação, esta sim, que é de toda a conveniência transmitir hoje. Audições regimentais, mapa sugerido pelo MNE. Primeira audição, 11 de setembro. Mas para que é que nós estamos aqui a debater isto, então, nessas condições?
Para conhecer, apenas para conhecer, recebermos...
Sr. Deputado, temos aqui uma proposta do Sr. Ministro vir cá no dia 11, que não é terça-feira, portanto nós não vamos aceitar. A segunda audição é num dia de novembro, que ainda não está fixado, mas esta, como será conjunta com a CAI, é do orçamento, esta CAI, geralmente, estas não somos nós que fixamos, é a especificidade do orçamento. Terceira audição, 11 de dezembro, uma quarta-feira. Nós não vamos receber o Sr. Ministro uma quarta-feira. Quarta audição, 4 de fevereiro. É um bocadinho encavalitada, é de 4 de fevereiro, mas enfim. Não interessa. 4 de fevereiro, que dia é isto do modelo da semana?
Calha uma terça-feira.
Uma terça-feira, Srs. Deputados, não há nenhuma objeção. Quinta audição, 1º de julho.
Que calha um domingo.
Mas agora já entramos no plano da loucura demencial. Bem, então é a senhora, Sr. Ministro, que nós ao domingo não trabalhamos, se ele trabalha, desejamos-lhe que tenha um bom trabalho. Pronto. E nós é à terça-feira que reunimos com quem está. Pronto. As regras são essas. Muito bem, matéria não deliberativa. E peça lá ao MNE para despachar com isto, está bem? porque, em princípio, o escrutínio parlamentar passa à frente de outras tarefas, seguramente absorventes, do Ministro dos Negócios Estrangeiros. Temos quórum. Cá está o Sr. Deputado João Paulo Rebelo. Muito bem, vamos passar então. Agora perdemos o Sr. Deputado do PCP. Portanto, lá se foram os temas que ela solicitou que fossem tratados primeiro. O que é que se faz agora? Alguém pode falar ao Sr. Deputado Paula Santos? Alguém pode contactar a Sra. Deputada Paula? Alguém tem forma de contactar a Sra. Deputada Paula Santos? A Sra. Deputada Paula Santos tem interesse no debate sobre a Venezuela e sobre a China?
Portanto, esta coisa da Venezuela tem uma pequena nuance. É que existiam 5 projetos em que o PC não é coincidente
Deputado,
com o sentido e alcance.
Próxima vez que isto acontecer, a reunião acaba. Se fosse assim, pedi a palavra para manifestar o reconhecimento aos colegas por estarem aqui à espera há 45 minutos. Sim. Porque houve um atraso a pedido do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e depois do atraso houve ainda mais um atraso subsequente de 20 minutos.
Então, Sr. Presidente, e senhoras e senhores deputados, por, enfim, circunstâncias que são atendíveis, pese embora, lamento naturalmente, temos os deputados todos do Partido Socialista em missões no exterior. O deputado Marcos Pestrelo, o deputado Paulo Pisco, a deputada Edith Estrela e eu próprio que estava, enfim, e telefonei ao Sr. Presidente a dizer que estava atrasado, fui alvo de boicote por parte das obras ali no início de Campolide, porque às 15:05 minutos estava na Praça de Espanha e cheguei aqui agora mesmo. Portanto, as minhas desculpas naturalmente pelo meu atraso e os meus agradecimentos pela vossa compreensão. Mas trata-se só disto. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Vamos embora então, passar então à parte. Agora não sei se inscreve numa prática de boa-fé debater os temas que interessam à Sra. Deputada Paula Santos, depois dela ter aqui estado à espera e ter ido embora. Ah, ela está a descer?
Deixe-me relembrar-lhe o seguinte. A versão consensualizada sobre a Venezuela agrupa 4 propostas, sendo que a do PC não tem o mesmo sentido. Logo não entrou na consensualização. O PC tem
está
o
bem.
Direito de apresentar
é evidente. É evidente. Sra. Deputada Paula Santos, muito obrigado. Peço desculpa, estamos aqui a fazer de si gato sapato, mas olha, hoje o dia não é hoje não é um dia que esteja a correr especialmente bem. Ora bem, vamos então passar aos votos. Temos vários projetos de voto, sobre eles atinentes à Venezuela. O 26-16, primeiro do Chega, de condenação ao governo da Venezuela pelo cerceamento de liberdades políticas e repressão de pessoas democráticas. 111-16 do PS, preocupação pela ausência de garantias de democraticidade do processo eleitoral na Venezuela. 113-16 primeiro da IEL, de condenação ao regime de Nicolás Maduro, pelas constantes violações antidemocráticas e ataques contra a oposição política. Ora bem, esta matéria foi objeto de um esforço... Aí falta o CDS. 124-16 primeiro, CDS, de condenação do regime vigente na Venezuela, liderado por Nicolás Maduro, pelos constantes atropelos à democracia, pela opressão política interna e pela tentativa de anexação de Essequibo. Ora bem... Este conjunto foi objeto de um esforço de consensualização. O PCP apresentou o projeto 43-16 primeiro. Isto foi, podemos discuti-lo também, foi apresentado depois, ou porque é que não está aqui individualizado?
Não foi apresentado,
mas o PCP quer apresentá-lo agora, é isso? Pronto. Bom, como é evidente, o PCP não fará parte do esforço de consensualização, porque eles estão de sinal contrário, não é? Não faz sentido. Mas vamos então... Mas já agora não vamos votar, até por cortesia para com a Sra. Deputada e para com o PCP, não vamos votar o nosso texto consensualizado sem antes ouvir a apresentação da proposta do PCP. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado. Boa tarde. Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, o conteúdo do voto do PCP é totalmente diferente do conteúdo dos demais votos que estão em apreciação. Nem seria possível, creio, haver aqui alguma... consenso que seja possível relativamente a esta matéria, mas a questão que se coloca e este voto que o PCP traz à discussão é de facto de condenação da política de ingerência, de estabilização, de agressão contra a República Bolivariana da Venezuela. É por demais evidente o que está a acontecer. A política é esta que de ingerência e de estabilização por parte dos Estados Unidos da América e que conta com os seus aliados regionais e também com a União Europeia, e as consequências são de facto gravosas para o povo venezuelano e também para a comunidade luso-venezuelana. Santana, ao longo destas últimas duas décadas, foram vários as tentativas de ingerência, de golpes, de procurar, de facto, estabilizar este país com medidas que violam o direito internacional e que visam deliberadamente destruir a economia venezuelana e degradar as condições de vida do povo venezuelano. Há, de facto, uma inaceitável política de agressão e de chantagem contra, sim, por parte dos Estados Unidos e que impuseram já os próprios Estados Unidos, desde Obama a Biden, 930 medidas coercivas contra a Venezuela, afetando as capacidades financeiras do país. E, portanto, aquilo que nós propomos face a esta situação concreta é que a Assembleia da República deve condenar esta política de ingerência, de estabilização, de agressão contra a República Bolivariana da Venezuela e denunciar as consequências no desenvolvimento económico e nas condições de vida do povo venezuelano, exigir o respeito pelo direito do povo venezuelano a decidir soberanamente o seu caminho livre de ingerências, exige também o total levantamento das sanções, medidas coercivas, modelo bloqueio económico e financeiro contra a República da Venezuela e insta à cessação da política de ingerência e de chantagem política no âmbito das eleições presidenciais de julho, exortando o governo português, naturalmente na sua relação com a República Bolivariana da Venezuela, que seja no respeito não só pelos princípios da Constituição da República Portuguesa, mas também da Carta das Nações Unidas e do Direito Internacional.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se algum colega deseja usar da palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós não acompanhamos este voto do Partido Comunista, se bem que, e sempre que falamos da questão da Venezuela, o Partido Social Democrata sente-se na obrigação genuína de dizer que desejamos sempre o melhor para a Venezuela, porque estamos a falar de um país com uma enorme comunidade portuguesa. Portanto, para nós, se as coisas correrem bem na Venezuela, é uma excelente notícia para Portugal e para a nossa comunidade portuguesa. Não acompanhamos, naturalmente, algumas, aliás, as expressões utilizadas pela Sra. Deputada no seu voto. Quando a Sra. Deputada fala em ingerência, penso eu que está a falar das sanções que foram decretadas para alguns países e alguma comunidade, como é o caso da União Europeia, mas que estão justificadas e muito objetivamente justificadas. Que é curioso, ou talvez não, que a senhora deputada tenha falado dessas ingerências referindo-se às sanções, mas sem nunca dizer quais foram as justificações da União Europeia ou dos Estados Unidos para aplicarem estas sanções. E não sei se foi por esquecimento ou por estratégia, mas se nós conhecermos, como eu conheço algumas das justificações das sanções aplicadas à Venezuela, chegamos à conclusão que foram sanções bem justificadas, até mesmo perante o direito internacional que a senhora deputada referenciou. Portanto, Sr. Presidente, não é necessário me alongar mais, mas sempre dizendo que todas as questões que são e que se referem à Venezuela, o Partido Social Democrata tem sempre um enorme equilíbrio, devido precisamente a um país onde nós temos uma grande comunidade. Mas não acompanhamos este voto, Sr. Presidente.
Muito bem, uma vez que todos nós sabemos que existe um outro voto e que ele está feito, talvez pudéssemos prescindir de recordar aos contemporâneos e à posteridade o nosso pensamento sobre a matéria em apreço. Podemos passar à votação? Muito bem. Quem vota contra este voto apresentado pelo PCP? Quem se abstém? Vota a favor, naturalmente, do autor. Derrotado. Sr. Deputado Paulo Santos, de qualquer maneira, muito obrigado pela sua iniciativa. Vamos então agora passar, ainda antes de entrar no ponto seguinte, vamos agora tratar das tentativas de conciliação. Ora bem, chegou-se a um texto. Alguém me pode explicar porque é que este texto aparece numa espantosa dualidade?
Uma mais soft.
Oh, Sr. Deputado, carregue no botão, que senão não há quem o ouça. Vamos agora. e não fica registado. Mais um prejuízo para os tempos vindouros, para o futuro, no sentido amplo.
Um termina no primeiro considerando, apelando ainda à condenação das hostilidades entre
os contenção.
Referidos. Contenção das hostilidades. Não este. Desculpe.
Este é o Irão.
Este é o Irão, não. Ah, exatamente. Um termina no primeiro considerando, previsto para 28 de julho próximo, perseguindo e detendo opositores políticos, e outro termina qualquer coisa como no respeito pelo cumprimento das regras previstas no Acordo dos Barbados.
Senhores deputados, alguém quer contribuir para o esclarecimento? Gostam do 1, gostam do 2? Vamos chamar ao dos Barbados o 1 e ao sem Barbados o 2. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor Presidente. Eu gostava só de referir que para nós ficaríamos mais tranquilos se houvesse efetivamente uma referência, como está aliás também no nosso projeto, ao impedimento da candidatura de Maria Corina Machado. Se essa referência tiver no voto, para nós fica ok. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados. Da parte da Iniciativa Liberal, o voto que nos merece melhor acolhimento é o da versão 2, ou seja, o que não tem Barbados, apesar de também se o primeiro voto da versão 1 for consensualizado por todos, também não nos iremos opor. Queria apenas pedir, se é possível, fazer uma pequena alteração no título, uma vez que a maioria dos votos dos grupos parlamentares começam com de condenação do regime vigente e o voto que está, o título que está em ambas as versões que nos apresentaram começa com de preocupação pela ausência e apenas um dos votos tinha esta referência e parece-nos que será mais justo de condenação por agregar a maior parte dos votos, sendo certo que também não iremos votar contra caso esta alteração não seja feita. Obrigada.
Por favor, eu tenho notado que cada interveniente traz ao debate um novo tema. Já conseguiram fazer dois textos e cada vez que abrem a boca é para suscitar questões que não estão nem num nem no outro. Afinal, que raio de cozinhado foi este?
Sr. Presidente,
Paulo Rebelo.
Muito obrigado. O Partido Socialista está, na verdade, confortável com ambas as versões, quer a versão 1, quer a versão 2. O que não está é confortável com esta sugestão agora dada da senhora deputada da Iniciativa Liberal, porquanto nos parece que o voto de preocupação é mais avisado, até porque, como sabemos, o contexto na Venezuela é o que é, haverá eleições muito brevemente e, portanto... Ora, exatamente.
Bem... Sr. Deputado Paulo Núncio, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Simplesmente para dizer que o CDS também está confortável com a versão 1 e com a versão 2 e entendemos que para a economia da reunião e para que consigamos chegar a um consenso abrangente, que não deveríamos fazer mais qualquer alteração aos textos que foram propostos. Nós acompanhamos a preocupação que foi manifestada anteriormente relativamente à candidata que reuniu 90% dos votos nas primárias e que foi afastada por uma decisão bastante controversa, mas entendemos que a expressão perseguindo e detendo opositores políticos já abrange essa situação e por isso não é necessário fazer uma expressa referência à candidata afastada. E nesse sentido, reiteramos que estamos disponíveis para votar ou um ou outro, sendo que a nossa preferência é por votar o voto número 2. Muito obrigado. O segundo voto.
Eu ia tentar ajudar com o seguinte. Tanto quanto é dado a conhecer, a versão 1 estava aparentemente consensualizada quando a iniciativa liberal sugere uma alteração, que na versão 2 já está contemplada a sugestão da iniciativa. Não, mas por e-mail, o que me dizem aqui o grande assessor Rodrigo Oliveira diz-me que agora introduziu uma nova, não é, sugestão, mas antecipadamente, portanto, quando estava discutida a versão 1, terá havido uma proposta da iniciativa liberal que já foi considerada na versão 2. Não me refiro a esta que acabou por ser transmitida agora oralmente. Não é? E, portanto, se a versão 2 já estava, se toda a gente está confortável, como parece, fica a versão 2. A nossa sugestão é que seja votada a versão 2, uma vez que já contempla o que foi a sugestão da iniciativa liberal. Não a 2, mas a que foi enviada por e-mail. Também disse que estava confortável, exatamente. Sr. Presidente, a versão 2 reunirá o conforto de todos.
Srs. Deputados, cai a versão 1, foi aprimorada com a introdução da versão 2. E vamos passar à votação. Quem vota contra este voto, como texto da Comissão, na versão 2? Sra. Deputada Paula Santos. Quem se abstém? Ninguém. Votado por todos os demais deputados e grupos políticos. Muito bem. Saímos desta espinhosa questão. Eu já percebi o que é que originou. Foi que os serviços da Comissão tentaram fazer um texto que lhes pareceu o mais equilibrado possível, fizeram circular o texto, e só o Partido da Iniciativa Liberal é que respondeu. E, portanto, a Comissão ficou-se um pouco sem saber o que fazer, tendo em conta que só tinha duas propostas. Se fossem três ou quatro ou cinco, tinha que haver negociação. E também isso explica o facto do Chega não ter participado, porque não houve nada para participar. Pronto, finalmente, não só tratámos do problema venezuelano, como também do nosso próprio problema operacional interno. Muito bem. E avançamos de forma audaz para o próximo ponto. China, a proposta da deputada Paula Santos. Muito bem, Sra. Deputada. Fez muitíssimo bem em ter desconfiado da minha frescura mental. Ora bem, é o ponto 8º. Então, como é que é isto, Sra. Deputada? Temos aqui nos papéis, é o ponto 7º. Não, espera aí, já foi.
Ponto 8 é sobre Tiananmen.
4, 5, 6.
6, que é sobre o Pacto Xanduana.
Sr. Deputado, qual é a matéria que trata o seu projeto e em que ponto está o seu projeto? Ai, quer pronunciar-se sobre os projetos alheios. Também está no seu direito, com certeza. Mas é de Tiananmen, não é?
Há 3 votos.
E L, CDS, e qual é o terceiro?
É o ponto 6. Está no parágrafo 6.
Parágrafo 6. Ajuda-me lá.
Só que não tem a ver com o que é esta, com outro tema. É China, não é Tiananmen.
Então, mas o que é que tem o Tiananmen a ver com o Panchen Lama? Não tem nada, assim, de repente. A única conexão é serem episódios que envolvem a China. Bom, Sr. Deputado, vamos fazer o seguinte. Vamos ao 6 e depois vamos ao 8. Pode ser? Pronto. Senão isto parece-me um critério étnico. Ora bem. Sra. Deputada. Ora bem. Srs. Deputados. Não, Paulo. O 5 é a Geórgia. Está aqui. 6. Ora bem. Projeto de voto 98-16, primeiro, Iniciativa Liberal. Preocupação pelos 29 anos do rapto 11º Panchen Lama perpetrado pela República Popular da China, o qual tinha sido adiado a 4 de junho, a pedido do PCP. Tudo certo? Muito bem. Então, fazem favor, Sra. Deputada Gil Vaz, quer fazer a apresentação?
Sim, Sr. Presidente.
Faça favor.
Obrigada. Não me vou alongar muito. Todas as senhoras e senhores deputados tiveram a oportunidade de ler o projeto de voto da Iniciativa Liberal. Também penso que todas as senhoras e senhores deputados estão a par do tema, uma questão que já é bastante antiga, marca 29 anos desde o rapto de Panchen Lama perpetuado pela República Popular da China e, do nosso ponto de vista, pretendemos apresentar este voto que esperamos ser acolhido pela Comissão, pois parece-nos importante manter esta questão viva e, portanto, é esta apresentação. Obrigada.
Muito bem, Sra. Deputada. Não sei se alguém já dá a palavra ou se podemos passar diretamente à Sra. Deputada Paula Santos. Naturalmente, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu serei também necessariamente breve, o Sr. Presidente, se me permitir, as referências que vou fazer, quer a este voto, aplicam-se também aos votos que estão no ponto 8, por isso faço já para todos. Na nossa opinião, são votos que se inserem numa campanha, numa operação contra a China e que estes textos que são apresentados por diversos partidos, eles baseiam-se em deturpações, apresentam uma visão distorcida da realidade e por isso irão merecer a oposição do PCP. Se fosse possível, eu deixava já registado este nosso sentido de voto, quer no ponto 6, quer nos votos do ponto 8, votaremos contra.
Muito obrigado. Não, mas agora estamos no 6, não podemos andar aqui a atropelar isto. Estamos no 6, alguém quer dizer mais alguma coisa ou passamos à votação? Muito bem. Vamos votar então o voto apresentado pela Iniciativa Liberal. É só o voto 98-16 primeiro que vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado com os votos do autor, mais, e só do autor, só a Iniciativa Liberal, o Chega também, é isso? Portanto, não, o CDS absteve-se, peço desculpa. A abstenção dos demais partidos e o voto contra do PCP. Mais partidos? Não, o PAN não está aqui, nem o LIVRE. Podemos passar para o próximo?
É aprovado, sim. E o mais Chega.
Muito bem. Agora sim, vamos então vamos lá então aos celebrados pontos do número 8, 115... 16, primeiro, Iniciativa Liberal, pesar em memória das vítimas do massacre de Tiananmen de 89 perpetrado pelo regime comunista da República Popular da China. E 138, 15, 16, primeiro, do CDS-PP, pesar em memória das vítimas do massacre de Tiananmen cometido pelo regime comunista da República Popular da China em 1989. Muito bem. Senhores deputados, vamos ouvir talvez a Iniciativa Liberal primeiro, depois o CDS, uma vez que esta é a ordem. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Esta que é uma questão que é bastante cara à Iniciativa Liberal, mas penso que também é cara a todos os partidos com sentido democrático. Refere-se ao 35º aniversário do massacre de Tiananmen. Como sabemos, ainda não é possível, ao fim de tantos anos, confirmar o número total de vítimas deste massacre. Um massacre que vitimou os estudantes universitários que se manifestavam de uma forma pacífica em prol da liberdade e de implementação de reformas políticas, criticando, nomeadamente, a corrupção que estava instalada no país. E por isso mesmo é que é um voto tão caro à Iniciativa Liberal, porque é atinente à liberdade da população, neste caso do Tiananmen, e parece-nos que no mundo atual, que enfrenta enormes desafios, não podemos esquecer este ponto histórico e é este o nosso voto. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula Santos, imagino, quer usar a palavra.
Há pouco, quando fiz a referência, aplicava-se também estes votos.
Ok, pronto. Então, Sr. Deputado Paulo Neves, Sr. Deputado Paulo Neves também se inscreveu, faz favor, Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre esta questão do voto que é apresentado, o Partido...
Epá, desculpa lá. Fazia mais sentido dar a palavra para o anúncio. Sr. Deputado, faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. O CDS apresenta este voto de pesar em memória das vítimas do massacre de Tiananmen. De facto, todos sabemos que no dia 4 de junho de 2024 se assinalou o 35º aniversário deste massacre, que foi, aliás, visto por toda a gente no mundo inteiro. E eu, enfim, não posso deixar de registar as palavras da deputada do Partido Comunista que se referiu a isto como uma destrução da realidade. Eu pergunto que realidade é que a senhora deputada não viu naquele dia de 4 de junho quando os tanques do exército chinês irromperam pela praça Tiananmen e provocaram um massacre de todos aqueles que lutavam pela democracia e por uma transição democrática da China. O que sabemos é que não só as pessoas que morreram nesse dia, mas as suas famílias e os sobreviventes desse dia continuam a ser perseguidos hoje pela República da China e pelo seu governo. A China continua a criticar publicamente quer todos aqueles que homenageiam as vítimas do massacre, e este voto pretende manter viva a memória daqueles que tiveram a coragem de enfrentar o regime comunista da China e lutar pela liberdade e pela democracia naquele dia. E por isso, evocando as memórias das vítimas do massacre, das suas famílias, dos sobreviventes e de todos aqueles que ainda hoje na China homenageiam essas vítimas, o CDS não podia deixar de apresentar este voto de pesar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Núncio. Palavra ao Sr. Deputado, então, Paulo Neves. Peço
muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Social Democrata, como é evidente, sempre condenou e continuamos a condenar, naturalmente, o episódio da Praça Tiananmen. Mas eu queria também fazer uma referência que ficasse registado, contrariando a opinião da Sra. Deputada do Partido Comunista, que votar este tipo de votos não é nenhuma perseguição à República Popular da China. Isso está fora de questão. Aliás, o Partido Social Democrata, seja no governo, seja na oposição, sempre manteve uma relação corretíssima com Pequim. Portanto, não temos nada de perseguição contra a República Popular da China e contra o seu governo. Agora, este episódio que se passou em Tiananmen mereceu, na altura, a nossa condenação e, naturalmente, mantemos essa condenação. Mas a nossa relação com a República Popular da China é uma relação exemplar. Não há nenhuma perseguição por parte do governo português em relação à República Popular da China, nem por parte do PSD. Aliás, permita-me, Sra. Deputada, que lhe relembre que quando isto se passou, Portugal condenou o que se passou em Tiananmen, mas ao mesmo tempo mantivemos uma relação exemplar nas negociações sobre Macau, como sabe. E a primeira visita, aliás, à República Popular da China de uma autoridade estrangeira à República Popular da China foi precisamente autoridades portuguesas do governo de Macau. Portanto, isto para lhe dizer, Sr. Presidente, naturalmente acompanhamos o voto de condenação, mas não aceitamos que se ponha sequer esta hipótese de haver alguma perseguição por parte do governo português, seja o governo do Partido Social Democrata, seja outros governos que nós já tivemos em relação à República Popular da China, como diz a Sra. Deputada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Rebelo. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, para me redimir do atraso inicial, vou ser muito parco nas palavras, subscrevendo praticamente tudo o que foi dito pelo Sr. Deputado Paulo Neves. O Partido Socialista revê-se justamente também nessa posição. Havendo dois votos, pressupomos que provavelmente haverá um voto conjunto depois para ser lido e votado em plenário. Na nossa opinião, o voto do CDS-PP é, digamos, um voto mais equilibrado, portanto, com o qual tendemos a concordar mais, votaremos naturalmente favorável a ambos os projetos. Obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Até ao assistente. Não sei se o Chega quiser dar a palavra. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. O Chega solidariza-se naturalmente com todos aqueles que lutam e caem pela liberdade. Por isso, votaremos favoravelmente a este projeto. Obrigado, Presidente.
Ora bem, então posto isto, onde é que nós vamos? Pá? Isto vai para aqui uma confusão. Mas que ponto era este? Vamos para o 3 outra vez?
Sr. Presidente, eu, se me permitir, eu terei que me ausentar, tenho que ir para outra comissão.
Sim. Vamos, pretende alguma alteração de ordem?
Não, não, era simplesmente para me despedir do Sr. Presidente e dos restantes membros da Comissão.
Sr. Deputado, com certeza. Excelente dia para si e bom trabalho. Muito obrigado. Ora bem, então, três já foi, não é? Não.
Não. Há uma versão sobre isto.
Nós, neste momento, somos uma fábrica de votos. Ora estamos chocados, ora condenados, ora atarantados. Ora bem, ou preocupados, ou condenamos, ou repudiamos, ou abraçamos. Ora bem, o que é isto? 25/16, primeiro do Chega. Condenação à ofensiva lançada pela República Islâmica do Irão contra o Estado de Israel. E do PS? Preocupação. Aí um é de condenação e outro é de preocupação, pelos ataques mútuos entre Israel e Irão. Muito bem. Muito bem, Srs. Deputados. Querem proceder à apresentação dos vossos...
Já foi apresentado. Agora é só a versão consensualizada.
Ah, isto já foi consensualizado? Bem, já estou a perder faculdades, comentário. Muito bem, Srs. Deputados. Toda a gente está de acordo com a versão consensualizada? Podemos votar isto? Vai, faz favor, Sr. Deputado.
Há aqui só uma questão, que esta frase corporizada em ações e retaliações sucessivas não me deixa muito confortável, porque, na verdade, o cerne de tudo o que se tem vindo a passar ao longo dos tempos tem sido o Irão, portanto, parece-me um bocadinho branquear o Irão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Dias Pinto. Não, aqui não está, mas são os textos que a gente já tratou, pá. Era o primeiro.
Aqui, está aqui.
Bom, é um texto que já destaca-se pela sua magnífica, pelo seu caráter sintético. Epá, isto parece uma coisa. Qual é que é o problema, Sr. Deputado Ricardo? O que é que acha que isto...
Não, é que esta frase que diz ações e retaliações sucessivas, do nosso ponto de vista, branqueia, de certa maneira, o facto do Irão ser o cerne de tudo aquilo que se tem vindo a passar. Portanto, não nos sentimos muito confortáveis com esta frase específica, com este excerto da frase. Muito obrigado.
Epá, mas nós, se não pusermos aqui referência a ações e retaliações, só estamos aqui a preocupar-nos com a escalada da tensão. E a tensão já é mais do que tensão. Ela já se concretizou em ações de caráter bélico, não é? Em agressões. Vocês querem tirar ações e retaliações e pôr corporizado em agressões? Sinceramente, eu não acho, não vejo vantagem nenhuma.
Especialmente a questão... Nós, exato.
Ou ações e tiram-se as retaliações?
Já
corporizou para o futuro.
Já nos parece que mais adequado, exatamente. Muito obrigado, então.
É que esta redação foi encontrada para não nomear quem é que iniciou esta dinâmica, não é? É por isso que servem os nossos exímios esforçados e aplicados e com elevadíssimo sentido diplomático, assessores. Pronto. Vocês veem logo pela finura do texto que não foi o Presidente da Comissão que o escreveu. Ai, ai, ai. Então, vamos continuar aqui à roda das ações e retaliações. Então, se tirarmos o retaliações
como,
e ficarem
como foi ações? Sugerido pelo PSD, já me parece mais consentâneo.
A sugestão é simples. O ângulo político do texto tem a ver com a escalada de tensões.
Okay? Tensões e ações. Não é só tensão.
Certo. E se nós, só estou a fazer uma sugestão para que possamos estar todos...
Está bem.
Ou seja, é colocar as ações e retaliações sucessivas, ou seja, se este comportamento se mantiver, isto vai acontecer daqui para a frente. E é isso que leva à escalada. É isso que leva à escalada. Não colocar para trás, que é o que está a perturbar o Chega. Este é o ponto que poderia gerar concórdia.
Corpo exatamente.
Para o futuro, um aumento das ações e retaliações. Correto?
Para o futuro?
Que no futuro poderão concorrer as ações e retaliações sociais. E por aí já estamos.
Evitando futuras ações.
O ângulo tem que evitar a escalada. Portanto, faz sentido. Já há algumas coisas para o futuro. Não há ação e uma retaliação.
devendo ser evitadas futuras ações e retaliações.
Mas vale pôr só evitando em vez de corporizada. O que é que acham? Evitando ações e retaliações. Vocês podem pôr no tempo que quiserem, futuro, passado, na certeza de que já aconteceram, não é? É como as bruxas, evitando ações e retaliações sucessivas.
E avançamos no gerúndio.
Que põem ou ponham, enfim, façam lá isso como entenderem. Isto já é demasiada. Isto já é demasiada filigrana. Bom, vamos lá votar isto, é para votar, não é? Muito bem, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Que beleza. Ora bem, e com isto entramos no quê? Este andar para trás e para a frente alegra muitas famílias, mas transforma os trabalhos num caos ingovernável. Hã? Estamos na Geórgia, sim senhor. Vamos embora. Minha cidadeada, seus deputados, isto é para apresentar e discutir ou apenas votar?
Apresentar, discutir e votar.
Não, foi adiado no dia 4 de junho a pedido do autor. E o autor é a Iniciativa Liberal. Eu acho que já foi discutido isto, mas não tenho a certeza. Não foi discutido isto? Muito bem, seus deputados.
Foi adiado. Já teve na ordem do dia.
Deputada, está em condições de trazer à nossa reunião a explicação deste voto? Muito bem.
Não foi, não.
Mas pediu como, se nem sequer está aqui? E os serviços não sabem? Ela foi
sei.
Aí você sabe? Mas pediu agora ou pediu quando?
Antes da reunião.
Antes desta reunião? Sim. Então pediu, meu Deus. Estamos aqui
não
a fazer o quê?
Este. É o ponto 10 e o ponto 12 que estão aí assinalados. Ainda não chegamos lá. É confusão. Este 5 foi adiado, é para ser apresentado.
Sr. Deputado, faz favor, tem a palavra. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente.
Vamos discutir o ponto, projeto de voto 48-16 primeiro. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu não vou alongar muito à semelhança dos anteriores votos. Todos já o lemos, apenas para prestar solidariedade para com o povo da Geórgia na luta pela liberdade e contra a intrusão de agentes estrangeiros. Obrigada.
Sra. Deputada. Alguém deseja usar da palavra, obtemos por sua votação. Sr. Deputado Paulo Neves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre este voto, duas observações muito rápidas. Como é evidente, o Partido Social Democrata acompanha votos de solidariedade com manifestações pela liberdade, como é evidente. Agora, preciso ter atenção de que há decisões que são tomadas por parlamentos legitimamente eleitos. Portanto, isto é até para sublinhar o cuidado que houve pela Iniciativa Liberal, segundo me parece, que é de não é condenar decisões legítimas de parlamentos, como é evidente, o que nos faltava agora estarmos nós a tomar posições sobre decisões de outros deputados que tomam, e portanto houve decisões no Parlamento da Geórgia, e houve manifestações fora do Parlamento da Geórgia a favor da liberdade. Portanto, se aquilo que eu percebo da Iniciativa Liberal é um voto de solidariedade com os manifestantes e não tomando qualquer posição sobre as decisões soberanas do Parlamento da Geórgia. Que isto fique bem sublinhado, Sr. Presidente, como sabe, o PSD nisso é muito exigente, nunca tomamos posições contrárias ou condenando decisões soberanas pelo menos estrangeiros. Agora, naturalmente, sobre as manifestações, se há manifestações a favor da democracia, da liberdade, da União Europeia, nós acompanhamos isso.
Faz favor, Sr. Deputado Pacheco Amorim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Exatamente com as mesmas ressalvas feitas pelo Partido Social Democrata, e, portanto, com essas reservas, mas votaremos favoravelmente. Muito obrigado.
Sr. Deputado João Paulo Rebelo.
Ainda na senda da redemissão do meu atraso, idem, idem, aspas, aspas, ao que foram as intervenções dos senhores deputados que me antecederam.
O Sr. Deputado já se penitenciou que chego com o seu atraso. Não vale a pena estar sempre a aludir.
Mas eu achei que
o Presidente foi muito importante. Derivado dos bons modos. Bom, que é porque o senhor deputado partilha e que eu sei que partilha. Ora bem, então vamos lá saber. Podemos voltar, o senhor deputado, já, alguém mais usa a palavra sobre este tema bicudo? Mas não. Então vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ora bem, vamos então passar ao 6, já tratámos, vamos ao 7. E regressamos à República Bolivariana da Venezuela, desta vez pela mão do Chega, que no seu projeto de voto 108-16 primeiro, pretende condenar o governo da República Bolivariana da Venezuela pela prisão de Carla da Silva, cidadã venezuelana de origem portuguesa. Senhores deputados do Chega. Quem vai usar? O senhor deputado pede a palavra?
Sim, para pedir o adiamento deste ponto, senhor
Muito
presidente.
Muito bem. Senhores deputados, suponho que não haverá objeção. Vamos então adiar para a próxima reunião esta discussão o pedido do Partido Socialista. Muito obrigado, senhores deputados. Com isto, entramos no ponto 9, que é o projeto de voto número 137-16, primeiro do PAN, de saudação pela decisão do Parlamento colombiano pela abolição das touradas no país. Tem a palavra o senhor deputado Inês José Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados da Comissão para o PAN, um partido que defende as pessoas, os animais e a natureza. O progresso civilizacional passa também por uma sociedade que respeita os animais e que não eleva ou que não procura elevar a espetáculo cultural, a tortura e o sacrifício de um animal numa arena. Por isso mesmo, o PAN, com este voto, pretende que a Assembleia da República saúde a decisão do Parlamento colombiano pela abolição das touradas no seu país, já a partir de 2027, avançando assim para uma sociedade mais justa, mais empática e de maior respeito para com todos os seres vivos e não apenas para com o ser humano, e reduzindo também o número de países onde esta prática cruel ainda é permitida, que passa agora a ser de apenas 7. Esta iniciativa foi aprovada pelo Parlamento colombiano por uma larga maioria, teve apenas 2 votos contra. A mesma já foi saudada, inclusivamente, pelo presidente Gustavo Petro, que parabenizou este avanço civilizacional e que referiu que assim fizeram com que a morte deixasse de ser espetáculo. Estamos a falar de um país que tinha enraizado, do ponto de vista tradicional, fortemente esta prática. É, sem dúvida, uma vitória para os animais, mas, acima de tudo, para a humanidade e para os valores que nos devem nortear do ponto de vista civilizacional. Pretendemos construir, de facto, sociedades mais dignas, de maior respeito, e celebramos, por isso, a decisão da Colômbia e reafirmamos a nossa esperança e o compromisso de que Portugal venha a seguir o mesmo caminho, erradicando definitivamente esta atividade absolutamente cruel e barbárica de torturar animais na arena, e por isso mesmo o PAN propõe que a Assembleia da República saúde, neste caso, o Parlamento colombiano, os deputados que estiveram do lado certo da história, abolindo assim esta prática cruel da sua, do seu país e da sua sociedade.
Obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Alguém deseja usar a palavra? O Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre esta questão, naturalmente, a questão das touradas, resumindo e concluindo, o Partido Social Democrata tem não uma posição unânime sobre a questão, como a Sra. Deputada sabe, portanto não nos vamos pronunciar neste momento. Na altura certa, em plenário, iremos tomar uma posição, até porque existem colegas nossos do grupo parlamentar muito mais, não diria sensíveis, mas que acompanham mais de perto esta questão, que é sempre polémica. Por isso, permita-me, Sra. Deputada, que não me pronuncie mais do que isto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, mais alguém nos dá a palavra? Sr. Deputado Ricardo Dias Pinto, que está mesmo aqui claramente a estrabuchar de vontade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, para dizer que o Chega considera que o lado certo da história é estar a favor das culturas tradicionais dos povos e, portanto, nunca poderá acompanhar esta posição e este voto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, desculpe, quero usar a palavra para fechar a discussão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só reforçar que para o PAN a cultura não é algo imutável, da mesma maneira que nós abolimos práticas absolutamente cruéis, seja como o confronto dos cristãos com os leões, seja o apedrejamento em praça pública de mulheres, também com os animais temos que abolir as práticas cruéis, porque os valores humanitários que nos devem mobilizar hoje e nortear, conhecendo e sabendo que os animais sofrem e sentem, deve de facto erradicar-se, portanto que se perpetuem os trajes, as músicas, mas que se deixe o sofrimento animal de lado, porque de facto isto só nos eleva como ser humano, ao invés de aplaudir e regozijar-nos com o sofrimento de um ser vivo indefeso. E por isso mesmo, como a cultura deve evoluir e a tradição também, o PAN saúda aquilo que é a decisão do Parlamento Colombiano e insta a Assembleia da República a saudá-la também.
Muito bem. Já podemos então passar à votação ou não? Estão reunidas as condições. Quem vota contra o projeto do PAN? Estou aqui a pensar o que é que eu hei de fazer com o projeto do PAN. Eu que sou um aficionado. Bom. Quem se abstém? Quem vota a favor? Então, mas a causa agora, a causa da taurina, agora fica só para o Chega. Oh, meu Deus. Então, pronto, eu tenho que votar. Oh, Sr. Deputado. Lá vou, eu, só para não ficar isto só para o Chega, também tenho que votar contra. Não era a minha especial inclinação votar contra a sua proposta. Agora, estar a aborrecer os colombianos, também não me parecia bem. Mas agora vamos buscar, agora a causa das touradas fica só para o Chega, nem pensar. Ponha lei que o Presidente quis votar e votou contra. Pronto, está feito. Ora bem. Para onde é que a gente vai agora, doutor Raul? Auxilie-me, faz favor.
Agora vamos para... Vamos referir que o 10 houve um pedido de adiamento da parte do bloco.
10 adiado.
Tal como o 12.
E o 11? PAN! O 11 é deputado Inês Sousa Real tem aqui uma nova oportunidade de intervir. Projeto de resolução número 1816, primeiro do PAN, que apela à Assembleia Nacional da República da Gâmbia que mantenha em vigor a proibição da mutilação genital feminina. Ai, meu Deus, o que é que a gente há de fazer com isto, deputada? O mérito da proposta é total. Isto de fazer apelos às assembleias dos outros é quem é menos ortodoxo. Haverá forma de dar a volta a isto? Pergunto eu. Mais favor, Sr. Deputado Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, no que diz respeito a este projeto, a esta iniciativa, e que mais uma vez também estamos aqui a falar de práticas nefastas, tradicionais, e por isso mesmo só demonstra como a cultura e a tradição deve de facto evoluir, seja pelos direitos humanos, seja pelos direitos dos animais. O combate, neste caso, pela erradicação da prática tradicional nefasta da mutilação genital feminina tem sido um tema prioritário, quer no nosso país, quer do ponto de vista a nível interno, com políticas já de prevenção, mas também de detecção e sensibilização na área da saúde e na ação externa, em particular na cooperação para os países em desenvolvimento, com até verbas que visam a prevenção e a sensibilização destas práticas no âmbito do apoio público à cooperação e desenvolvimento, e por isso mesmo o PAN entende que quando existem riscos de retrocesso nesta área, como é o caso, seja em Portugal, e a própria Assembleia da República não podem ficar indiferentes, e é precisamente num retrocesso do que se trata o que hoje é colocado em discussão e que no caso poderá ocorrer na Gâmbia. Falamos basicamente que neste momento está em causa a discussão na Assembleia Nacional de uma iniciativa legislativa que, em nome da pureza religiosa, visa salvaguardar normas e valores culturais, pretende reverter a proibição da mutilação genital feminina aprovada em 2015. Este foi um passo histórico, não só veio salvar aquilo que eram muitas vidas, quer de meninas e mulheres, mas também prevenir aquilo que são consequências para toda a vida destas mesmas meninas e mulheres, e prever-se que há haver uma aprovação final desta lei em junho, e se concretizar, a Gâmbia será o primeiro país do mundo a ter retrocessos naquilo que diz respeito à proibição desta prática da mutilação genital feminina. Neste sentido, entendemos que deve ser afastada este retrocesso, esta reversão, por três razões muito concretas. Desde logo porque assenta em pressupostos falsos, já que conforme vem afirmando a ONU e a Organização Mundial de Saúde, não existe qualquer referência à mutilação genital feminina ou a práticas similares nos livros sagrados, seja na Bíblia, na Tora ou no Corão. O próprio Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos, do qual a Gâmbia é Estado parte, decidiu que os Estados africanos não podem usar a cultura ou a religião como base para justificar a violação de quaisquer direitos humanos. Por outro lado, será também um retrocesso sem precedentes para os direitos das mulheres, que se abre a porta a visões culturais retrógradas e misóginas que podem levar a anos a ser revertidas e que se vão traduzir num controle da sexualidade da mulher, inclusivamente ao nível do seu direito à reprodução, e também abrem a porta a problemas de saúde pública com o aumento do VIH. Depois, por outro lado, porque afronta o direito internacional e os compromissos políticos já assumidos pela própria Gâmbia junto à comunidade internacional, seja no sentido de garantir a progressiva erradicação desta prática tradicional nefasta. Em concreto, falamos de uma disposição clara às exposições constantes da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra Mulheres, da Convenção sobre os Direitos das Crianças, tendo em conta que esta prática também é levada a cabo contra crianças, de que Portugal também é parte e que a própria Gâmbia ratificou. Mas viola também a Carta Africana sobre os Direitos e o Bem-Estar da Criança, o Protocolo da Carta Africana aos Direitos Humanos e ainda e dos Povos e sobre os Direitos das Mulheres em África, o próprio Protocolo de Maputo e a Agenda 2063 da União Africana, todas ratificadas pela Gâmbia. Neste sentido, e indo também ao encontro daquelas que são as disposições da própria Assembleia Nacional da República da Gâmbia, aquilo que se pretende é que se mantenha em vigor a proibição vigente, pelo que, e corrigindo até aqui aquela que é a iniciativa, aquilo que se propõe é que se, então, inste, através da nossa política externa, alicerçada nos direitos humanos e no seu respeito, o PAN propõe que a Assembleia da República faça um apelo formal à Gâmbia para que, efetivamente, mantenha esta proibição.
Tenho a palavra, muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Deputada e com dois breves comentários. O primeiro, felicitá-la por este voto, porque está muito bem fundamentado, um voto bastante completo, que se refere, no caso, à Gâmbia, mas que pode-se referir a qualquer sítio do mundo, incluindo em Portugal. Como a senhora deputada sabe, infelizmente também existem casos destes em algumas comunidades aqui em Portugal. Portanto, felicitá-la e, naturalmente, lhe dizer que o Partido Social Democrata acompanha. Com a expressão que a senhora deputada, no texto resolutivo, apela à Assembleia Nacional da República da Gâmbia, também não nos parece intrusivo, ou seja, como sabe, nós respeitamos sempre todos os parlamentos, portanto, não nos parece nada intrusivo. A única coisa, se me permite um parênteses muito rápido, a infelicidade inicial da Sra. Deputada falar de touradas e de mutilação genital. Isso era dispensável, Sra. Deputada, mas fiquemos, mas não entremos nessa questão, mas realmente não se pode nem se deve, até por respeito pelas vítimas da mutilação genital, comparar com a questão das touradas. Mas, Sra. Deputada, para felicitá-la por trazer esta questão que nós acompanhamos em absoluto e ainda por cima agradecemos pelo texto tão interessante e tão completo que nos trouxe. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Só uma dúvida, mas o texto fala, mete touradas à mistura? Um comentário. Estes comentários todos fazemos, Sr. Deputado. Nós somos pagos para comentar. Faz favor, Sr. Deputado João Paulo Rebelo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O voto está, de facto, muito bem elaborado, completo, rigoroso. Só o Partido Socialista cabe manifestar aqui alguma, enfim, apreensão relativamente a não ser propriamente hábito na Assembleia da República apresentar projetos de resolução cujo objeto se materializa em apelos a outros parlamentos. Não é muito comum. Portanto, o que é que nós apelávamos à senhora deputada Inês Sousa Real? Ou alterava ligeiramente a formulação do texto, no sentido em que fique claro que é uma recomendação ao Governo para... Sim, mas este é um projeto de resolução que é destinado ao Governo, não é? Portanto, o que a senhora deputada acabou por na sua intervenção também dizer é que, no fundo, era uma intervenção do Ministro dos Negócios Estrangeiros junto do Governo da Gâmbia. Portanto, acho que devíamos, do nosso ponto de vista, devia ficar mais claro que é, de facto, que é no espírito de uma proposta de resolução que pede ao Governo que tenha uma determinada atuação. Ou então que transforme isto num voto e aí resolve-se o problema. Muito obrigado.
Muito bem, Sra. Deputada. Muito bem-vinda. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a si e, na sua pessoa, cumprimento também os senhores e as senhoras deputadas
e porque as demais intervenções também mereceram comentários diversos, dar apenas uma nota de que, de facto, os cristãos atualmente já não são devorados por leões, essa prática cultural, aqui nomeada, bem sei, mas uma vez que sou grande embaixadora dos cristãos perseguidos e defensora desta causa, dizer que ainda assim os cristãos continuam a ser queimados vivos, decapitados, mortos, assassinados em função da sua fé, e ainda bem que hoje tenho a oportunidade de assinalar aqui, porque infelizmente essa prática cultural foi apenas alterada, mas infelizmente mantém-se em vários países, nomeadamente em países africanos e em países árabes, e é precisamente isto que nós estamos a discutir aqui, e o Partido Chega nada tem a opor a este voto, nem sequer a questão formal, que nos parece superficial face à matéria. De facto, a possibilidade de um retrocesso na Gâmbia é assustadora e tremenda, sobretudo porque o que os dados nos dizem em relação a Portugal também é que a mutilação genital feminina tem aumentado. No ano que passou, registaram-se 238 casos, e portanto representa um aumento de 17% dos casos em Portugal, e a verdade é que se formos olhar para a lista de países onde estas práticas são feitas e depois as mulheres regressam a Portugal, a Gâmbia consta como um dos principais países que contribui para esta matéria. Portanto, não temos nada a opor, pelo contrário, temos a saudar a iniciativa. E temos a saudar também a entrada do PAN, nomeadamente a senhora deputada Inês Sousa Real, neste tópico que é tão importante de reconhecer que a cultura islâmica, nomeadamente em África, representa diversos desafios aos direitos das mulheres. E, acima de tudo, dizer que queremos contar consigo na transversalidade do debate, nomeadamente reconhecendo que na Europa cada vez mais crescem estes desafios, e se calhar ainda vou ver a senhora deputada Inês Sousa Real e o PAN a combaterem o fascismo islâmico, que tem de facto abalado as nossas fundações ocidentais, os nossos países, a nossa matriz, e acima de tudo tem trazido vários desafios, não só às mulheres provenientes destes países de origem, mas cada vez mais também às mulheres provenientes de países europeus, que se confrontam com uma cultura que não é a nossa, mas que vai trazendo cada vez mais repercussões para o nosso dia-a-dia. Portanto, bem-vinda, espero contar consigo nos demais desafios que cada vez mais enfrentamos. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Sra. deputada Inês Sousa Real, faz favor, tenha a palavra.
Sr. Presidente, queria só reforçar que, da nossa parte, se para que haja uma viabilização, se for mais confortável a alteração do texto, não temos nada a opor e que faremos essa recomendação, mas depois terá que ser novamente é discutida na próxima reunião, porque do ponto de vista formal...
Toda a gente percebeu o sentido das referências feitas pelos deputados João Paulo Rebelo e pelos deputados João Paulo, Paulo Neves.
Muito bem.
Portanto, se estivesse de acordo, nós votávamos e depois Ah, isto não é para votar?
Mas,
isto é só para dizer. Mas quer dizer,
de qualquer das formas, só dar uma nota de que não é a primeira vez que o PAN traz esta matéria a debate, já o trouxemos há duas legislaturas passadas e foi precisamente pela mão do PAN que se introduziu no Orçamento de Estado verbas para o combate à mutilação genital feminina, e portanto eu terei que dizer o contrário. De facto, são bem-vindos aqueles que neste momento estão a defender este tema, porque este é um tema que esta Casa tem tratado. E aqui não é apenas o PAN, esta Casa e várias deputadas e senhores deputados têm tratado, de facto, a erradicação da mutilação genital feminina, bem como as várias associações, em particular aquelas que trabalham com a cooperação e desenvolvimento, e que nos permitem ter, de facto, um texto que tem estes contributos, e agradeço desde já as palavras do PSD quanto à qualidade do texto, porque tem de facto, vem bebido daquilo que tem sido os contributos das associações que em Portugal trabalham este tema e que têm feito um trabalho muito sério, até em parceria e cooperação com esta própria Casa.
Muito obrigado, senhora deputada. Passamos ao ponto 12, que vai ser adiado, a pedido do autor, LIVRE, e o ponto 13, que também vai ser adiado, também a pedido do seu autor, proponente, que é o Bloco de Esquerda, pelo que vamos diretamente para o 14. Discussão e votação do relatório referente à petição 254 pela defesa do cessar-fogo em Gaza pelo Estado português e a interrupção das relações diplomáticas entre Portugal e o Estado de Israel. Imagino que o deputado relator, que é o Sr. Deputado Diogo Pacheco Amorim, vai fazer uma apresentação extremamente breve do mérito desta petição.
Sr. Presidente, vai ser brevíssima. Senhoras e senhores deputados, têm todos o relatório nas mãos. Limitar-me-ia a uma das conclusões, que é a de que o texto é inteligível. De facto é, e é a única coisa que posso dizer sobre o texto, quanto à opinião do autor, uma vez que vai ser discutida em plenário, aí será entregue e, portanto, é isso que queria dizer só sobre o relatório.
Muito bem. O autor considerou a redação ininteligível, mas suspeita que está melhor assim do que se fosse inteligível. Bom, entramos então no ponto 15º. Ah, temos que votar o relatório do Sr. Deputado, eloquentemente apresentado pelo Sr. Deputado Diogo Pacheco Amorim. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E entramos no 15º, que é uma redação final. Recomendo ao Governo que condene a aprovação da legislação anti-LGBTI no Gana e que inclua informação. Então, o livro apresentou isto agora, não está cá, mas pronto, participou nesta. Muito bem, Sr. Deputados. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Entramos nas atas. Apreciação e votação das seguintes atas. A número 5, de 16/1/4 de junho, e a 6, 16/1/18 de junho. Vamos votar em conjunto. Quem vota contra ou quem se abstém, aprovadas. E pronto. Dar-vos conta só de que no mês de julho temos jornadas parlamentares de 4 grupos parlamentares, Srs. Deputados. Hã? Pelo que vamos ter aqui uma situação bicuda. No dia 11, 12 ou 13. O que é isto, Sr. Deputado? Sr. Doutor? 11, 12 ou 13?
São datas alternativas, ou quarta, ou quinta ou sexta.
Quarta, quinta ou sexta. Isto não. Todas as semanas, é isso?
Não, não, só nessa semana.
Ai, mas isto é tudo na mesma semana?
Os julhetes das férias. Poderá haver reuniões...
Bem, sexta-feira nem é pensado, como é evidente. Portanto, vamos marcar quarta ou quinta-feira. Sim, vamos marcar... Por motivos de força maior...
13 é uma sexta.
Por motivos...
Julho.
Não,
13
é sábado.
É sábado?
Bem, não interessa. Sr. Deputados, vamos marcar à sexta-feira nunca, portanto, se for caso disso, uma quarta ou uma quinta, para ajustar em função das reuniões de grupos parlamentares, que também são um trabalho parlamentar, tal como o nosso. Muito bem. Então, muito obrigado a todos, uma boa parte e uma boa semana para todos.